Olá, esse é o podcast do Trilha da Natureza e hoje é o nosso último podcast do ano. A gente passou por muita coisa esse ano, vários programas, e nesse encerramento vamos falar um pouco sobre o projeto de extensão Arca do Cerrado. E para falar um pouco dele, os nossos convidados, que é o professor do Departamento de Conservação, Maurício, e a colaboradora do projeto, Lara, vamos contar um pouco como é o projeto de extensão Arca do Cerrado, como ele funciona, e algumas curiosidades do projeto durante todos esses anos que o projeto já existe aqui na UFSCar. Então, espero que vocês gostem e bora para o podcast.
Bom dia, pessoal. Sou Eduardo, apresentador aqui do podcast da Trilha. O Ini, fica a palavra que você tem para se apresentar, falar um oi pessoal antes de a gente começar o programa.
Olá, pessoal, a todos e todas, ouvintes do podcast da Trilha. A gente está aqui hoje, em mais uma manhã, pós-feriado, fazendo essa gravação para vocês, trazendo mais conteúdo. Espero que vocês gostem. E aproveitem.
Então, pessoal, introduzindo hoje a temática do nosso programa, a gente vai conversar com o pessoal aqui do Projeto de Extensão da Arca do Cerrado. O projeto da Arca do Cerrado, ele visa integrar que a comunidade é um ambiente natural onde se insere que é o UFSCar, né, aqui na cidade de São Carlos, né? Em particular, o domínio do cerrado que a gente tem aqui na universidade. De forma que esse espaço possa ser aprendido e entendido, reconhecido e valorizado, né, usufruindo de forma sustentável, conservada, preservada e compartilhada, né? Para tanto, em uma das artes de atividade de extensão, desenvolve atividades que combinam na jardinagem em áreas do campo de São Carlos. Quer dizer, eles têm o pessoal da Arca tem uma área reservada ali onde eles cultivam algumas plantas do cerrado, né? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre como é essa característica ali da Arca, como funciona o projeto. A gente vai apresentar o Sr. Maurício, convidados também, para a gente falar um pouco sobre o projeto de extensão. Então, a palavra é com você, Winnie, para apresentar os nossos convidados de hoje.
Então, a gente está aqui hoje com o professor Maurício, né? Ele é docente do Departamento de Computação da UFSCar e também responsável atualmente pela atividade de extensão da Arca do Cerrado. Muito obrigada, Maurício, pelo convite, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante de estar trocando essa ideia aqui com a gente. Estamos também aqui hoje com a Lara Padilha, que é membro da atividade de extensão da Arca desde o início lá do projeto. Então, se vocês quiserem dar uma saudação aí para o pessoal, fiquem à vontade.
Certo, olha, bom dia a todos. Certo, uma linda manhã aí para colaborar aí com a nossa entrevista e o podcast. Eu agradeço logo de antemão aí o convite para... porque isso facilita e promove bastante o nosso trabalho, precisamos bastante que todos conheçam, né? É isso.
Oi, bom dia, muito obrigada, Winnie, Eduardo, agradeço também a Liane pelo convite, agradeço o Maurício pela oportunidade, bom dia a todos.
Ótimo, gente, então vamos começar a nossa entrevista. Primeiro, também quero agradecer a vocês por terem aceitado e participar com a gente do podcast. Então, vamos começar a primeira coisa, né? O início, né? Como que foi o início do projeto? Como começou o Arca do Cerrado? Como que teve essa ideia de começar esse projeto? Maurício, você é da área da computação, né? Então, essa questão, assim, como que um professor da computação teve essa... Nossa, você já gostava de essa parte de um meio ambiente, de plantas, cerrado? Como que foi isso? Conta pra gente um pouco.
Sim, é verdade. Eu sempre fui muito ligado a essa parte da natureza. Inclusive, um dos critérios que eu usei para escolher aqui a universidade foi justamente o fato da universidade estar inserido aqui num ambiente mais de fazenda. Na verdade, isso aqui era uma fazenda aqui, essa área da universidade, né? E existe muita área aqui da universidade que é envolta por uma vegetação, né? Mesmo que seja, há partes que são de eucalipto, outras são do cerrado. Então, isso aí foi uma dos aspectos que me atraíram ir trabalhar aqui na universidade. Ao longo dos anos, eu estou aqui desde 2006, né? Eu fui aprendendo um pouco a respeito dessa área não urbanizada da universidade, fazendo visitas. Eu sempre corria, né, aos finais de semana, corria pelos aceiros aí do Cerrado, e fui aprendendo aos poucos o que era o Cerrado, né, o pouco, né, que eu conheço até hoje. Eu não tinha nenhum contato com o Cerrado, né, eu sou de outra região, sou mais do Rio de Janeiro, e sempre tive mais contato com a parte da Mata Atlântica, né. Lá a gente vê realmente florestas, e aqui a cobertura vegetal é diferente. Então, esse interesse sempre houve, né? E nós acabamos aqui, ao longo do tempo aqui na universidade, conhecemos um coletivo do Cerrado, que estava sempre trabalhando no sentido de fazer com que a universidade olhasse para essa área de Cerrado e com mais atenção. E ao longo das conversas, das ações que esse coletivo estabeleceu, surgiu a ideia de fazer com que nós trouxéssemos o Cerrado para junto aqui da comunidade, justamente para fazer com que ela notasse a riqueza desse ambiente que fica aqui na área não urbanizada. Essa necessidade surge, né, agora fazendo um parêntese grande aí, por uma questão meio que cultural nossa, né, pelo menos da minha parte, né? Quando a gente fala da parte da natureza aqui no Brasil, costuma-se falar bastante de floresta, né? Floresta amazônica, a Mata Atlântica em si, em que a cobertura vegetal é imponente, bem densa, muito verde. E quando a gente... E se por acaso essa cobertura vegetal da floresta é retirada, a gente vê um campo devastado. Eventualmente aparecem espécies invasoras, né? A gente costuma chamar, olha, está cheio de mato aqui, né? Capim e outras plantas que não pertencem ao domínio lá da floresta, né? E agora, quando a gente vê o cerrado não é uma cobertura densa, na maioria dos casos, né? Também o porte das espécies é bem menor do que uma floresta. E, poxa, aqui na universidade, como já foi uma área de fazenda, as espécies invasoras também acontecem aqui. E acho que por conta dessa associação quando acontece a retirada de uma floresta, aparecer um outro tipo de cobertura vegetal baixa, com espécies que não se parecem com a floresta. E aqui aparecer um tipo de cobertura vegetal que também tem um porte menor e está com espécies invasoras também, que são comuns. O pessoal costuma chamar isso aqui de mato. Ah, tem um mato lá na universidade, ou pelo menos isso é o que fica na imagem da pessoa, né? E acho que esse tipo de cultura e entendimento faz com que as pessoas não valorizem o Cerrado. E e nem saibam o que exatamente possui aqui, né, nessa parte mais atrás aqui da universidade, né, na parte não urbanizada. Então, foi por isso que a gente quis trazer para cá. E quis trazer para cá as espécies que pudessem, vamos dizer assim, levar as pessoas a se admirar com esse espaço, né? Foi com esse intuito que nós começamos a trabalhar toda a ideia da Arca do Cerrado.
Interessante, Maurício. Mas eu quero saber da Lara também. Lara, como que foi essa... Como que você chegou aqui no projeto, na Arca do Cerrado? Conta um pouco desse percurso seu também aqui no projeto.
Ah, foi mais porque naquela época eu fazia parte do coletivo do Cerrado mesmo, que a gente tinha, como o Maurício falou, esse trabalho, assim, tentando, né, trabalhar em prol da valorização do Cerrado aí no campus da UFSCar. E aí teve um, em 2015, né, em maio de 2015, a gente organizou um evento de valorização do Cerrado, que a gente fez uma palestra, assistiu um filme, algumas coisas assim, meio informalmente, né, mas era um evento assim. Entendi. E aí uma das atividades do evento era a formação desse jardim. Na época a gente chamava de Pomar do Cerrado, né, porque a gente trabalhou, acho que alguns anos, uns 3 ou 4 anos, meio informalmente, assim mesmo, no cultivo desse jardim, né. Depois é que em 2017, 18, é que foi instituído como uma atividade de extensão mesmo, oficialmente, na UFSCar, como é até hoje, né. Mas naquele momento a gente começou a cultivar, e então esse jardim, né, que era o Pomar do Cerrado na época, foi inaugurado nesse evento com 16 mudas que o professor Maurício já estava cultivando na casa dele. Nesses passeios que ele comentou, nessas corridas lá no Cerrado, ele coletava algumas sementes, cultivava também na casa dele, assim, né, só pelo gosto mesmo. E aí a gente falava, vamos então inaugurar esse jardim com aquelas 16 mudas inaugurais lá, que estão tão bonitonas lá até hoje. E aí eu comecei a participar dessas atividades, né, desse cultivo, da manutenção ali do espaço, e estou lá até hoje. Aprendi muita coisa também, e eu sou uma dessas pessoas que o professor Maurício estava falando, né? Eu moro perto do campus da UFSCar, e sempre que eu ia passear lá, era meio tipo, ah, deixa eu passear no mato, mesmo. Eu não enxergava mesmo as belezas que tem nesse fragmento, né? Essa questão de flores, frutos. E aí foi por participar da atividade, vendo, né, com o olhar do professor Maurício mesmo, é que eu fui tendo essa oportunidade.
E é muito interessante, eu não sabia disso, então o projeto ele surgiu assim, bem espontaneamente, né? Então assim, pelo gosto de vocês, né, nessa área, vocês decidiram que seria bacana, né, criar uma atividade. E vocês esperavam que tivesse assim, o impacto que tem hoje? Lá no comecinho, há 8 anos atrás, vocês esperavam que hoje vocês fossem um projeto de extensão, que pudessem, né, disponibilizar bolsas para estudantes e tivesse todo o alcance que vocês têm hoje?
Olha, realmente nós não tínhamos uma ideia formada a respeito do até que ponto nós poderíamos chegar, né? O início foi muito pela vontade, né, como você falou, bastante espontânea e tudo, a vontade de querer mostrar para as pessoas o valor do Cerrado que há aqui nessa área não urbanizada da universidade. Né. Esse era o principal. A gente não imaginou assim, olha, vamos chegar e montar todo o espaço. Inclusive, no início, né, A gente começou realmente sem uma estrutura institucional, né? A gente, para escolher esse espaço aqui, foi algo bem, vamos dizer assim, foi imaginado uma área que não causasse conflito de interesses, né? Então, ao redor dos departamentos, dos prédios, né? Todos os prédios têm uma responsabilidade por tratar da jardinagem ali em torno, né? E esse espaço onde está o pomar aqui é meio que uma área que poucas pessoas dão valor. Porque ele fica ao lado de uma casa de energia, tá? Fica e realmente onde passa uma linha aí de comunicação, né? De telefônica, então aquela área ali não é uma área que é utilizada para jardinagem dos prédios. Aqui está entre o departamento de computação, né? Existe um outro prédio que é o departamento de matemática, e existe um laboratório aqui dos professores da materiais. Então fica entre esses três departamentos, surgiu uma área pequena tá certo que está isolada pelas calçadas, e ninguém cuidava daquele lugar ali. Só aparecia o pessoal realmente da prefeitura, com o trator, passava em cima, e ficava aquela braquiária, que é um capim, né, braquiária. E a gente falou, ó, podia ser ali, porque ninguém toca naquele espaço. Que tal a gente assumir a responsabilidade de cuidar daquela área ali? E aí tudo começou, foi justamente ali, num sábado a gente trouxe as ferramentas, começamos a tirar a braquiária, o capim, e acomodar as mudas ali naquele espaço. Realmente, o que nós queríamos era iniciar. A gente não tínhamos uma ideia o quanto, quantas são as espécies, quais que nós vamos colocar, né? Realmente foi dessa forma.
Interessante, pessoal. Vocês falaram um pouco sobre, a gente falou um pouco sobre a questão do pomar, né, da arca, essa questão do cultivo. A próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Quais são as plantas que estão sendo cultivadas lá na arca, né, no pomar? E se tem alguma espécie que são assim, eu sei que imagino que todas são especiais para vocês, né? Mas tem alguma assim que, nossa, essa é a minha preferida porque tem uma história específica devido à característica, acho super interessante. Que você fale um pouco sobre isso para a gente, um pouco dessas plantas que estão sendo cultivadas ali na arca para a gente.
Então, olha, as espécies que nós trazemos para cá, elas seguem muito o objetivo aí do projeto, sabe? O nosso objetivo é fazer com que as pessoas se interessem, valorizem essa área onde o cerrado aparece aqui atrás da universidade. E para fazer com que essa expectativa, nossa, como que isso, expectativa e valorização a respeito dessas espécies, nós trazemos para cá aquelas que realmente nós achamos interessantes visualmente ou por conta de ser uma fruta, né, ou visualmente por conta de ser uma beleza da flor, ou a espécie que o seu porte, ou o formato, ou a cor, traga alguma curiosidade para as pessoas, né. Então, inicialmente, conforme a Lara falou, nós chamávamos todo o nosso projeto aí de Pomar do Cerrado, porque a gente queria trazer para cá as frutas, né, que as pessoas que vivem no Cerrado mesmo, conhecem, e queríamos que todos passassem a conhecer todas as frutas que surgem aqui nesse fragmento aí do Cerrado, né? Então, as frutas que nós trouxemos para cá, foi um abacaxi do Cerrado. Aí, o que que tem de diferente? Porque esse abacaxi aí não sofreu modificação por conta de laboratório, né, e nem de melhoramento genético. É um abacaxi que tem semente, é uma semente pequena que fica próxima à casca, mas é diferente, por exemplo, do abacaxi do supermercado. Aquele abacaxi lá não tem semente, o daqui tem, tá certo? Então, mas eventualmente é a origem do abacaxi do supermercado, é dali que apareceu o abacaxi do supermercado, apareceu depois de muito melhoramento, eventualmente desse abacaxi aí do Cerrado, tá? Aí tem, e eu posso citar aqui várias outras espécies, uma bem conhecida é a gabiroba, tá certo? O pessoal que vive mais no interior de São Paulo, nossa, adora comentar, inclusive alguns professores aqui, Maurício, quando é que a gabiroba vai aparecer ali no pomar? Eles querem conhecer ou querem pegar uma para lembrar a infância, né? E tem o caju, é uma outra espécie muito curiosa, o caju do Cerrado. Ela não é uma árvore, tá certo? Conforme lá no Nordeste ou outros lugares, né? Aqui no Cerrado, a gente chama até de cajuzinho. Poxa, é uma planta, é uma arbustiva mesmo, né? Sei lá, do tamanho de uma azaleia, tá certo? Ela passa a parte aérea dessa planta, do caju, não passa de, sei lá, 50, 60 centímetros. né? Dá um caju bem menor, mas o gosto é igual, muito saboroso. E pelo que eu tenho lido, né, talvez alguém aí da botânica possa depois corrigir aí, mas essa planta, ela cresce por baixo da terra, e o caule, né, dela, e ela dá só os ramos, né, e fica visível, né, o caju. Então, é uma planta interessante também. Agora, existem outros, né, a gente vai comentando, o marmelo do Cerrado, uma planta super, que dá uma fruta bem doce, é marrom essa planta, tem várias espécies de araticum, né, alguns pequenos que o pessoal chama de marolo, tem alguns maiores, bem grandes, que é um araticum que eu chamo de casca lisa, e há vários tipos de cereja, eu chamo de cereja, porque dá uma frutinha vermelha, bem doce, algumas pequenas, outras dá uma espécie mais arbórea. Há vários tipos de araçá, né? Araçá amarelo, araçá verde, araçá roxo. Existem alguns tipos de palmeiras, né? Nós temos ali no pomar uma palmeira, mas essa não é uma palmeira também alta, ela fica só, ela não cresce, né? Inclusive os cocos dela, do tamanho de um limão, podia aproximar desse tamanho assim, o cacho desse coqueiro, dessa palmeira, né? Também dá junto ao chão, né? Porque também essa palmeira não cresce, ela fica assim, sempre na altura do chão. Então, e também dá uma castanha muito boa, gostosa. Então, nós trouxemos no início as frutas que apareciam aí no Cerrado, né? E eu estou me lembrando aqui agora, não sei se existem algumas com um nome que a gente não tem uma espécie semelhante ao que a gente possa imaginar. Por exemplo, a mama cadela. É uma espécie muito interessante, que ela é parente da jaca. E a jaca, para quem não sabe, né, não é uma planta nativa do Brasil. A jaca, né, ela da jaqueira, ela é da aparentemente, até onde eu saiba, lá da Índia, né, daquela região ali da Ásia. Mas possui um equivalente aqui no Cerrado, que é essa mama cadela. Uma outra fruta interessante que tem uma equivalência é o caqui do Cerrado. Tá? Já é uma planta maior, a gente não tem ali nesse espaço do Cerrado, do pomar, porque a gente planta ali só espécies baixas, né? O objetivo não é ter árvores ali. O caqui do Cerrado é algo já maior, a gente não vai trazer para cá. Mas só como curiosidade, é uma fruta que também é parente do caqui, e o caqui não é uma fruta aqui também nativa do Brasil, é uma proveniente lá do Japão. Mas tem um equivalente aqui, sabe, é da mesma família. Uma outra fruta também equivalente, que a gente também não tem aqui no pomar, porque é uma árvore, é o abio do Cerrado. Tá? Então, existem várias curiosidades, né, em cima dessas plantas, a respeito da parte das frutíferas. Com respeito à parte das flores, também há várias curiosidades. Uma delas é a Rosa do Cerrado, é o nome que é conhecida essa flor. Né? No início eu não sabia nem o nome, né? É uma outra questão do nosso trabalho aqui. Muitas vezes a gente não conhece o nome da espécie, e nós somos obrigados, por necessidade, né, para nós nos comunicarmos, né, adotar um tipo de apelido para a planta. No início, essa Rosa do Cerrado não era conhecida pelo nome, nós não conhecíamos, né, e nós chamávamos de Lantana Camarão, só para você ver, era o nome que nós dávamos para essa espécie. Depois a gente descobriu o nome dela, então a gente começou a chamar realmente com o nome que o pessoal, em geral, dá para essa planta. Então, é a rosa do cerrado, mas existe o hibisco, né, uma planta muito bonita, existe o alcaçuz, outra planta que dá uma flor aí bastante conhecida, né, e existem outras plantas aí que nós não conhecemos o nome mais geral aí das pessoas que vivem no cerrado, nós adotamos aqui, existem margaridas que a gente brancas, outras margaridas amarelas, o próprio cipó de São João, né, que na época de São João dá uma cor, dá uma flor cor de abóbora, muito bonita. Ah, então, nesse sentido, as espécies que vêm para cá são espécies de porte baixo, né, que não têm características arbóreas, e que tem alguma curiosidade, seja por ser uma que produza uma fruta comestível, ou que apresente uma beleza nas suas flores, ou no seu, na própria planta em si. Tá?
Interessante, Maurício. A gente falando essa questão, né, eu gosto muito, tem curiosidade, né? Tem uma planta do Cerrado, uma florzinha do Cerrado que eu gosto muito, que é o Murici, né? O Murici tá florindo esses dias, né? Então, sempre quando eu tô fazendo trilha lá, eu vejo o Murici, eu sempre chamo a atenção do pessoal, porque é uma flor tão delicada, né? Tão pequenininha que as pessoas não dão muita atenção, mas pra mim, o Murici, pra mim, é o que chama a atenção, assim, nessas cantes de flores do Cerrado, né? Complementando isso com sua fala, né? Isso é muito interessante. Lara, você tem alguma coisa pra falar pra gente também? Quero saber de você também, quero saber o que você tem, assim, se você tem alguma plantinha ali preferida ali do pomar, que você fala assim, nossa, essa aqui eu gosto.
Tem xodó. O Murici, inclusive, é uma delícia o fruto, né? A flor é linda. Sim, e o fruto é uma delícia, mas nem sempre a gente consegue pegar, né? Quando passeia por lá, porque os passarinhos também gostam, a gente, né? E também é uma espécie que a gente não conseguiu cultivar ainda. Tem essa característica interessante também do nosso trabalho, que a gente sempre...
Nossa, não sabia.
A gente sempre cultiva sem usar, tipo, existem algumas pessoas que trabalham com cultivo de mudas que usam, por exemplo, uma coisa chamada ácido geribélico, que é uma coisa que ajuda a quebrar a dormência das sementes, por exemplo, que existe essa característica bastante nas plantas de cerrado, né? Geralmente existe uma taxa de germinação baixa no cerrado em relação a outros biomas que eu saiba, né? Mas a gente preferiu não usar nenhum método artificial, vamos dizer assim. A gente fica, às vezes, tentando descobrir mesmo o que a semente gosta. Ah, essa gosta de lugar mais abafadinho, então vamos deixar aqui com a tampa da garrafa em cima enquanto ela germina, né? Ah, essa gosta de bastante água, essa não gosta tanto, sol em cima. A gente vai tentando mesmo assim, por tentativa, para ver o que dá certo na germinação. Algumas germinam rápido, o algodão do cerrado, eu acho que é uma que germina rápido, tanto plantando em tubetes, como a gente faz, né, em garrafinhas, quanto plantio direto, vamos dizer assim, porque lá no pomar, né, que a gente chama no jardim mesmo, já está acontecendo isso. A gente plantou algumas, duas ou três, e agora tem umas quatro, cinco nascendo sozinhas, porque realmente o vento levou ali a sementinha e ela está brotando sozinha, né. Mas o Murici é uma dessas que o Maurício já pegou várias vezes a semente, mas por algum motivo ela... Eu não sei agora, Maurício, se ela não chega a germinar ou se depois que ela germina, ela não vai para frente.
Não, pelas nossas observações, ela nem germina. Nas tentativas que nós fizemos, ela nem começa a germinar, né? E é uma característica, parece que das parentes do Murici, né? Aqui no Cerrado nós temos umas quatro espécies parecidas com o Murici, né? A semente é muito igual, existe uma árvore realmente grande, dá um Murici grande, assim, sei lá, o tamanho de uma bola de cuti. E tem esses Muricis baixinhos, né? Que dá uma frutinha pequena, né? Então, nós não conseguimos germinar nenhuma dessas sementes aí. Por algum motivo, né? Não sabemos por quê.
E aí tem algumas trepadeiras também, né? Tem alguns maracujás que, do campo mesmo, né? Do cerrado que a gente... teve um maracujá logo no comecinho que a gente conseguiu cultivar bem, bem tipo de cerrado, e que num dos livros da me deu branco agora o nome de uma pesquisadora do cerrado da Unesp de Assis, ela tem um livro de plantas do cerrado e esse maracujá está considerado, inclusive, ameaçado de extinção. Mas tem aqui no nosso cerrado aí, né, da UFSCar, e a gente chegou a conseguir cultivá-lo, mas ele também acabou morrendo. E tem a Tenadênia, que é uma que nem tem nome popular e é uma trepadeira lindíssima. Tem esse aspecto também que a gente, ao longo desse trabalho, foi vendo, né, o quanto que essas plantas ficariam tão boas em jardins mesmo, aqui da região toda. Inclusive por causa disso, porque elas têm uma manutenção muito mais simples por serem bem adaptadas aqui ao nosso ambiente. Né, algumas plantas que a gente compra em loja comum e vai colocar no jardim precisa de muita rega, né, nessa época mais seca do ano, tem que ficar regando, senão elas morrem. Sendo que aqui é isso, pode ser até que elas desapareçam, né? Uma que acontece isso que a gente viu é a quaresmeirinha, né, que ela é típica de cerrada, uma quaresmeira bem baixinha assim, embora ela goste de áreas úmidas, né, geralmente ali perto do Lago Maiaca, que tem também algumas delas, ou em outras regiões assim, mas ela meio que desaparece, mas depois ela rebrota justamente por essa característica de muitas terem raízes profundas ou troncos subterrâneos, né, e então também tem uma certa flexibilidade que um dono de uma casa, por exemplo, teria que ter com seu jardim de cerrado, porque ela não ficaria sempre florido o ano inteiro, mas ao mesmo tempo é um desafio bacana, a gente acha, assim, né, eu mesma tenho trazido também algumas mudas que a gente já tem quantidade suficiente no jardim, aí sobra, vamos dizer assim, aí cultivo aqui também o capim barba de bode mesmo, que é muito bonito, né, que eu nem sabia que capim tinha flor, vamos dizer assim, né, eu sou de Campinas, né, cidade, assim, asfalto, minha infância foi no asfalto, então, mas como assim, detém flor? É que não é aquela flor igual uma rosa, por exemplo, né, mas ela fica com três cores, né, o capim barba de bode fica uma parte da haste verde, daí essa parte da flor fica mais rosa mesmo, vamos dizer, depois vai secando, fica meio dourado, né, um capim muito bonito, e eu tenho aqui na minha calçada, então tem essas espécies aí. A gente, só por uma questão de números, né, como eu falei, a gente começou com aquelas 16 mudas que o Maurício tinha, hoje em dia a gente tem cerca de 100 mudas plantadas no jardim, de umas 50 espécies, mais ou menos.
É interessante, né, a gente falar sobre a questão do jardim. Eu estava pensando aqui sobre, sei que você falou muito legal, Lara, sobre a questão das plantas do Cerrado, jardim. Eu estava lembrando do Bruder Marx, né, que ele usava essas plantas nativas aqui do Brasil para fazer paisagismo, né, questão de jardim. E isso é muito interessante, né? Dá para se aproveitar muito algumas plantas do Cerrado para pensar nessa jardinagem, é sustentável mesmo, né? E isso do Murici é curioso, porque eu não sabia, né? Eu sabia que as plantas do Cerrado têm essa dificuldade realmente de germinar, mas essa curiosidade, vocês falaram que vocês tentaram plantar ali no pomar e Murici meio arredio, não germinou, interessante isso, né? Fiquei pensando, né, se não é alguma coisa relacionada ao solo também, né? Talvez existam essas questões, né? É muito complicado, né, as plantas do Cerrado, né, pensar nisso, né? São plantas muito, assim, como que eu posso colocar o nome, assim? Arredias mesmo, né? Não é difícil de essa germinação, né? Curiosidade mesmo, tem outras plantas, alguma outra planta que vocês tiveram dificuldade de germinar assim? Vocês não conseguiram? Ou que vocês conseguiram e ela não foi muito pra frente, não ficou meio mirradinha, assim? Tem alguma dessas?
Sim, existe uma outra espécie que se mostra bem difícil, aí pelo menos da forma como nós temos trabalhado, são as anonáceas. Então, a parte do marolo e o araticum em geral, aí, são das anonáceas, a família, nós também não temos conseguido ter sucesso com essas sementes, tá? É complicado. Mas, realmente, é aquilo que você falou, né? Olha, eu acredito, né? Simplesmente é uma crença aí ao longo desses anos, né? E de observação, pode ser também questão da forma como planta, outro realmente da questão do substrato, né? Da onde você pega, porque aqui, só aqui em torno de aqui na cidade de São Carlos, a gente pensa que é tudo o mesmo terreno, né? A mesma terra, o mesmo subsolo, o solo, né? Mas, na verdade, não é. Nós, algumas vezes, eu e a Lara já fizemos expedições aqui, entre aspas, né? Por algumas regiões aqui em torno da universidade. E existem alguns lugares aqui que o solo é uma areia, parece que você está na praia. Né, uma areia branca, bem fina, ela não tem nenhuma agregação entre os grãos do solo. E nessas regiões existem plantas que eventualmente espécies que não aparecem aqui nessa região mais alta aqui da universidade. Isso a gente já comprovou, né? Então, pode ser questão realmente do solo, é uma possibilidade. Outra possibilidade é a questão realmente, fora essa questão do solo, está a questão de se a semente ela precisa ser coberta ou não por algum tipo de... pelo solo, né? Então, algumas sementes talvez devam ser cobertas, outras não precisam, como é o caso do capim, das gramíneas, realmente elas não precisam, se a gente soltar ela em cima ali, em geral ela vai, pelo menos eu tive essa constatação com algumas espécies aí de gramíneas, né? Deu certo dessa maneira. Existe a questão da quantidade de sol que as espécies, quando você coloca as sementes, né, a quantidade de sol que o lugar onde você plantou precisa receber. Isso é outro aspecto importante, né? Se precisa receber muito sol ou pouco sol, a quantidade de água, isso também interfere. Isso é por observação, não fiz nenhum tipo de análise mais profunda em termos de algo mais laboratorial, com pesquisa, né? É realmente observação prática, não estou colocando aqui de forma, vamos dizer assim, um trabalho científico, né? Isso aqui é bastante de observação prática. Então, eu acredito que realmente existam diversas variáveis, né, em torno dessa questão de germinação, mas isso a gente vai testando a cada... cada oportunidade.
Maurício, outra curiosidade também interessante, né, eu perguntar para vocês. Vocês já tentaram plantar catuaba lá no pomar? Porque, né, eu percebi, pelo menos depois que fizeram os aceiros, né, que apareceram algumas catuabas ali pelos barrancos, né, e elas meio que... era difícil até de ver, né, catuaba. A gente, às vezes, antes dos aceiros, né, a gente estava tendo dificuldade para achar, né? Depois eu vi algumas germinando pelo caminho ali da trilha. Vocês já tentaram plantar catuaba ali no pomar?
Olha, sim, a gente já tentou pôr semente, mas uma curiosidade aqui também, há alguns anos, né, logo lá no início, nós reparamos que existe uma área aqui na frente do departamento de matemática, que é dominado aqui por braquiária, né? Aquele capim invasor aí, né? Que o pessoal usa em pasto e tudo. Por isso ele é bastante forte aqui na universidade. E quem cuida daquele espaço ali é a prefeitura. Sempre passa o trator ali, justamente para manter aquele espaço ali sob controle, né? Mas ali naquele espaço, e por toda a universidade, né, eu gostaria até de comentar mais a respeito disso, existem plantas do cerrado ali, sabe, indivíduos de espécies variadas. Então, aqui nessa região aqui da frente da matemática, existe araçá, existe catuaba, existe o araticum e diversas outras. E nós, nesse período aí, logo no início, a gente falava assim, poxa, mas essas espécies estão todas ali, vão acabar morrendo, perdidas, né? E nós tivemos a ideia seguinte, ó, que tal a gente fazer algum transplante dessas plantas aqui pro pomar, que a gente sabia que a gente ia perder, né? Então, nós tivemos aí, lá no início, essa ideia. Vamos fazer o seguinte... A gente vai lá, né, nesse lugar, faz uma grande corte do solo em torno da espécie e levanta aquele torrão de terra inteiro com aquela espécie lá da planta e vem trazendo até o pomar. A gente faz um grande buraco aqui, uma grande cova aqui no pomar, e coloca aquele torrão de terra inteiro com a planta e tudo. Uma dessas espécies era a catuaba. A catuaba de folha fina, que existem aqui no fragmento cerrado, as duas espécies, uma de folha fina e uma de folha grossa. Daqui a gente trouxe para cá, para o pomar, uma de folha fina. Está até hoje. E por curiosidade também, a Lara, foi ontem, né? Ontem, no feriado, a gente veio aqui molhar as plantas. E ela observou que foi a primeira vez que essa catuaba que foi transplantada, ela apresentou uma flor. Desde a época do plantio, faz uns bons anos, ela não tinha apresentado flor, né? Acabou que esse ano ela apresentou. Então, a catuaba, você perguntando se nós tentamos plantar, olha, houve esse transplante, está até hoje ali, ela floresceu. Nós já pegamos a semente da catuaba, já plantamos realmente para fazer uma sementeira, mas ela é difícil tanto para pegar a semente, né, quanto para germinar. Eu não consegui também, porque a semente da catuaba, ela é um disco muito fino, muito fino. E para você manter ela sem ela apodrecer, né, porque muitas sementes apodrecem quando você planta, né, é difícil. Eu até agora também não tive sucesso com esse indivíduo. Mas agora também fazendo um parêntese, né, conforme eu estava no início dessa resposta, eu falei que existem diversas plantas aí de cerrado em todas as áreas de cerrado da universidade. Só para também, como curiosidade, né, o cerrado é diferente de uma floresta tipo Mata Atlântica e sei lá, outras espécies de floresta. Porque quando você tira, corta aquelas árvores ali, em geral elas morrem, né? Se pegar fogo, também mata as plantas. O cerrado, de alguma maneira, desenvolveu algum tipo de proteção, tanto contra fogo, né, e também contra corte. A grande parte da capacidade vital da planta está no solo, né, debaixo dessa parte aérea que a gente vê, né, debaixo do solo. Então, quando acontece de passar um trator e cortar tudo, certo? Ou aconteceu o fogo, a planta permanece viva, né, no solo, né, debaixo do solo, debaixo da terra. E depois de um tempo, né, e aí depende do quanto a recuperação ou a questão do ambiente, ela brota. E, inclusive, né, aqui quando nós iniciamos nosso trabalho aqui nessa região da Arca, onde nós plantamos, né, desenvolvemos um trabalho, quando nós chegamos ali, só existia a braquiária, não se enxergava nada ali, né? Mas à medida que nós assumimos a responsabilidade ali pela área do pomar, e inclusive a prefeitura entendeu isso, né, de forma espontânea também, a gente começou a cuidar e eles aceitaram, né? Nós vimos que algumas espécies que estavam ali de cerrado, desde antes da universidade vir para cá, começaram a brotar. Então, ali nós conseguimos perceber que existia gabiroba. Depois de um tempo, ela brotou espontânea ali, apesar da gente ter conseguido plantar espécies a partir de semente. Hoje em dia, a gente tem ali uns 4, 5 pés de gabiroba de semente. Existia também umas plantas ali, alguns indivíduos, que nasceram espontâneas, brotaram, né, rebrotaram, não foi de semente. Mas elas não apareciam porque o trator sempre passava, a roçadeira sempre aparecia ali, então ela ficava viva debaixo da terra. Mas a partir do instante que ninguém mais cortou, o broto dela saiu, e hoje tem lá uma gabiroba, existe um araçá, pelo menos tem um araçá, existe uma árvore ali, uma parte, uma arvoreta, que nós não fomos nós que plantamos, mas é dessa época também, antes da universidade, ela foi sempre podada, os brotos, e não aparecia. E a partir do momento que não houve mais poda, nem roça, ela surgiu e está lá. Ela é apoio para algumas trepadeiras, a tenadênia, que a Lara falou, ela cresce ali naquela árvore, né? Então, é uma característica interessante, né, para as pessoas saberem, é que muitas vezes, né, aqui na região da cidade de São Carlos, como é uma região de cerrado, pode ser que no terreno baldio, em praças, pode ser, né, que se elas não, o lugar não for podado, pode ser que apareça espécies de cerrado ali, porque a planta, ela se mantém viva debaixo da terra, mesmo que aconteça queimada ou roça, com bastante frequência e por anos, ela se mantém viva ali. Então, quer dizer, você perguntou a respeito da catuaba, se a gente tinha plantado, né, a catuaba, e eu fiz esse parênteses todo para falar da nossa experiência com a transplante dessa catuaba, como que ela existia aqui, como permanece, né, e da nossa dificuldade de reproduzir por semente. Mas é isso daí o comentário.
Ótimo, Maurício. Nossa, a gente acabou colocando bastante informação nessa pergunta, né, porque é muito interessante mesmo. A gente cabe até para entender como que a arca, né, funciona, como que é esse processo com essas plantas, né, com esse cultivo de plantas. Mas a gente agora tem que pensar como que é a relação da comunidade com a arca, né. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente qual a relação da comunidade, como com as pessoas para visitas lá na arca. Quero que vocês falem um pouco para a gente sobre essa vai ser a próxima pergunta, né. Vocês colocaram isso, né, que a arca tem esse objetivo de aproximar, né, o local ali do cerrado presente com a comunidade, né. Sobretudo aqui dentro da UFSCar também, mas a comunidade no geral. Pensando nisso, como se dá essa interação com o público, pessoal, assim, com a natureza, em termos mais práticos? Vocês podem falar um pouco para a gente?
Olha, desde o princípio, realmente, o nosso interesse foi esse daí. Nós fomos agraciados, aí, mesmo que tenha sido de forma não planejada, esse espaço, ele sim está instalado ao lado de uma calçada com grande fluxo das pessoas aqui, pelo menos da universidade, os alunos, né, que saem mesmo que seja da área sul, tem eventualmente aula aqui no AT9, ou vem para os prédios aqui dos cursos de medicina, né, e acabam passando aqui ao lado, né, dessa calçada, o pessoal da matemática, mesmo da computação. Então, existe essa interação direta aqui. Mas nós temos tentado realmente fazer interação com pessoas da comunidade externa. A última tentativa de sucesso foi com um clube de pais e filhos, em que vieram aqui crianças de idade entre 4 e 8 anos, vieram aqui visitar, e nós preparamos todo um conjunto de atividades, plantamos espécies aqui junto com eles, eles participaram da plantação, colocaram a mão na terra, conheceram aqui, regaram as plantas, e também houve parte das atividades foi aproveitar algumas folhas secas e outros materiais de jardim para fazer ilustrações numa folha de papel. Eles também receberam uma palestra a respeito das características das plantas, do cerrado. Então, nós trouxemos e tudo isso acompanhado dos pais, né? Vieram os pais, vieram as crianças. Nós tínhamos uma bolsista da biologia, a Letícia, ela foi responsável para apresentar a palestra, dirigir as crianças, né, nas atividades de ilustração, né, colagem, e nós ficamos responsáveis pela parte da plantação, na instalação da planta lá no pomar. Então, isso foi muito interessante, eu acho que todos gostaram, foi uma manhã muito, muito interessante. Tivemos também, há um ano atrás, talvez, ou dois, foi antes da... Agora, eu acho que a Lara pode me ajudar, isso acho que foi antes da pandemia, né, Lara?
Que aconteceu, a da música? Se você puder... Aqui. Da música?
É, pode falar que você está...
Não, é, no ano passado, foi em 2022, na Semana do Cerrado, que tem o Dia Nacional do Cerrado, né, que é dia 11 de setembro, e aí a gente combinou com o professor André Garcia Correia, que é professor lá do IFSP, porque, para quem não sabe, né, para quem está ouvindo a gente não sabe, dentro da área da UFSCar existe uma área cedida para um Instituto Federal de São Paulo, que tem alguns cursos aqui, e aí tem um professor desse IFSP, né, que a gente fez esse combinado. Ele tem um grupo de extensão, um projeto de extensão no IFSP, né, onde ele dá aula de música brasileira. Então, a gente fez essa parceria, vamos dizer assim, e ele e esse grupo vieram fazer uma apresentação de música ali no departamento de computação, no dia, né, nessa semana do Cerrado, e aí, então, esses alunos do IFSP, de uma turma inteira, vieram também, além dos alunos da computação, que estavam, né, ali no... na área, assistindo essa apresentação de música, e aí também os alunos, então, do IFSP, depois com a professora de biologia, que infelizmente eu não lembro o nome, visitaram também a área do jardim, conheceram ali um pouco, né. E antes disso, em 2019, também teve a professora Rejane Silveira, que dá aula lá na Escola Estadual da Ilma Almegrim, que é em Água Vermelha, que é um distrito aqui de São Carlos, bem próximo aqui. E a gente, essa professora tinha um projeto com os alunos sobre o Cerrado, mais especificamente, assim, e aí, então, os alunos dela também vieram, nesse momento também houve uma parceria com a Trilha da Natureza mesmo, porque essas crianças também fizeram o trajeto da trilha, né, monitorado, mas esse dia o Maurício foi junto, e aí, então, os alunos tanto participaram da trilha, quanto também fizeram ali uma visita no jardim, conhecendo essas características, depois a gente até apresentou também um pouco dos resultados dessa visita num evento que teve na Federal, na Universidade Federal, sobre o Cerrado. Teve essas visitas aí de crianças e adolescentes.
Recentemente também nós fizemos uma parceria com a Liane, né, em que ela recebeu visita de um grupo de pessoas, acho que da Alemanha, né, vieram aí fazer a trilha, e nós fomos junto com eles, né, achamos muito interessante essa cooperação, e em seguida a Liane veio aqui até o pomar pegar algumas sementes, ela levou uma quantidade grande de sementes daquele capim barba de bode que a Lara comentou, que ornamenta bastante aqui o nosso arca do céu. A área do pomar, do jardim, né? Então, a gente tem feito, sim, temos tido várias oportunidades de divulgar o projeto e fazer, alcançar o objetivo nosso, é que todos conheçam essas plantas, né? O valor e a riqueza do Cerrado.
Legal, legal, Maurício, e eu acho que a partir justamente dessa aproximação que as pessoas vão, né, conseguir conhecer, vão conseguir ter acesso e aprender mais sobre as plantas do Cerrado. E pensando ainda nessa interação com o público, né, quais vocês acham, não só pensando na interação com o público, mas também aí no cultivo das espécies, quais vocês acham que têm sido os maiores desafios, né, para conseguir levar o projeto até mais pessoas, ou para a própria existência do projeto ali, das plantas que vocês trabalham, quais os maiores desafios que vocês têm enfrentado aí desde o início?
Bom, eu vou falar um pouco, realmente é da formação aqui desse espaço, né? Olha, para a gente nós conseguirmos essas espécies, esse espaço aqui que está aqui no nosso jardim, pomar, né? A gente A gente tem sempre como meta trazer as plantas ou as espécies que nascem aqui no fragmento da universidade. Né? Nós não compramos espécies em jardinagens, aí, né, lojas de jardim, nem trazemos de outras áreas, né? Todas as espécies que estão aqui são espécies que estão aqui no fragmento. Justamente que o nosso objetivo é fazer que a comunidade aqui, a universidade, saiba que existe um valor aqui na nossa, nessa área. Bom, então pensando nisso, o único jeito de nós cumprirmos essa nossa meta é pegarmos as sementes dessas plantas e produzirmos a planta. Bom, então, só nessa primeira parte aí já vem um grande esforço, né? Porque as plantas não aparecem, as plantas que são interessantes, que têm alguma curiosidade, seja por conta da flor ou do fruto, elas não aparecem no fragmento, tudo, vamos dizer, próximas, ou elas ficam se apresentando como presentes ali. Nossa, não é assim. Elas ficam esparsas, eventualmente cobertas por outras plantas, né? E nós não sabemos a época que ela floresce, nem sabemos a época que ela frutifica. Então, você tem que fazer expedições frequentes, bem regulares, ao longo de todo o ano, para que você identifique o local da espécie e identifique também a curiosidade que, porventura, esteja associada àquela planta, seja por conta da fruta ou por conta da flor. Bom, aí a partir do instante que você identificou, ao longo de várias expedições, você identificou a planta. Ah, nossa, achei uma planta aqui muito bonita por conta da flor, por conta do fruto. Aí você tem que ter mais uma paciência em cima dessa coleta de sementes, porque você tem que acompanhar o desenvolvimento da planta. Então, a partir da flor, você tem que acompanhar o desenvolvimento do fruto, amadurecimento do fruto, até que o fruto esteja pronto para você coletar a semente. Então, aí só aí já são meses. Algumas plantas aí eu tenho que ficar acompanhando meses para conseguir chegar lá no final e pegar a semente dessa planta, né? Então você tem que saber o local, tá preparado para chegar lá e conseguir se pegar a semente. Bom, depois que você pegou a semente, aí você tem que ter um tanto mais de paciência ou risco, né? É o que nós já estávamos comentando. Porque muitas vezes a planta produz aquela semente, eventualmente você tem que esperar até o próximo período de chuvas. Se você plantar logo quando você pega aquela semente, pode ser que não é o momento adequado de plantar aquilo ali. Inclusive porque pode aparecer o inverno, aparecer a época de seca, e a planta, assim, o cerrado possui uma genética específica de suportar, por exemplo, a seca, nascer em tal período. Ela tem que secar a semente muito. Eu não conheço, né? Eu não conheço todos esses detalhes da planta. Mas é um risco, né? Conforme a gente está falando, a gente tem que, aos poucos, conhecer a dinâmica, né, de germinação dessas sementes. É tudo por tentativa e erro, mas existe esse desafio, né, para vocês. Para você conseguir que essas sementes germinem. Bom, dado isso daí que você coletou a semente, aí você vai fazer a sementeira dessas espécies. Em geral, o que a gente faz é coletar as sementes a maioria apresenta as sementes numa mesma época. A gente coleta essas sementes, limpa essas sementes e espera o ano seguinte, ou a época de chuva do ano seguinte, para chegar e plantar, fazer a sementeira. Nós vamos fazer uma sementeira agora, né? Já estamos preparando o material todo para colocar essas sementes tudo para germinar. Bom, aí depois que elas germinam, bom, colocado na, na, nas, nas, na, na, nos, nos locais adequados as sementes para germinar, aí você tem que ter uma regularidade para molhar aquilo ali, irrigar, e esperar, e cuidar, e observar todo dia. Porque muitas vezes as sementes, elas, a gente não tem um solo puro, né, que não tenha nenhuma contaminação de outra semente. Também a gente não planta em laboratório. Então, pode ser que caia semente de outras espécies, ou pode ser que o solo tenha outras espécies. Então, você tem que observar aquilo ali muito e ter um pouco de prática, né, conhecimento, para quando germinar a semente que você quer, você saiba que aquilo não é o mato. Você tem que saber disso daí, né, por algum tipo de conhecimento. Aí você cuida mais um tanto, molha mais um tanto depois que ela germina, e mesmo a questão da germinação é difícil. Algumas sementes vão germinar depois de 2 meses, eventualmente depois de 6 meses, depois de passar a época de seca. Isso já aconteceu conosco aqui. Então, muitas vezes a gente se perde nisso, né? A gente vai descobrir que a planta germinou depois que você abandonou o pó, isso aqui não vai nascer mais nada. Mas depois de um tempo, aquela semente vai germinar. Então, isso é um outro desafio nosso, né? Essa questão de perseverar, e sempre estar com regularidade, observando as sementeiras. Bom, depois desse processo todo, aí nós transplantamos a espécie aqui para o pomar, e aí vem outra... É um outro esforço grande, que é fazer a manutenção. Tem que vir aqui molhar, conforme eu falei, agora no feriado, nós viemos aqui molhar as espécies que nós já estamos plantando, né? Já tinha espécie desde o ano passado, aí esse ano a gente transplantou, época de chuva, mas fez esse calorão aí, a gente teve que trazer para cá. Até a planta conseguir se adaptar naquele lugar, criar realmente as raízes ali naquele lugar, a gente tem que ajudar a planta, senão ela não vai para frente. E, por último, a gente tem que cuidar muito por conta de alguns animais, no caso aí as formigas, né? Formiga saúva, ela ataca muito o espaço ali, se assim, nós não tivermos sempre atenção no local, sempre visitando, a gente pode perder todo o jardim, porque a saúva rapidamente retira todas as folhas da planta e pode levar nosso projeto à falência, né? Destruição total. Então isso daí também é algo que a gente tem que acompanhar muito, é proteger o espaço ali contra esse tipo de ataque. Bom, essa é a parte do desafio aí da manutenção e da criação do pomar ali, né? Com respeito à interação, bom, essa é a Lara. A Lara vem fazendo um esforço grande também, né, com respeito a isso. Ela mantém aí um perfil no Instagram. E aí eu gostaria até que ela também falasse a respeito dessa parte de divulgação aí nas mídias, porque ela que tem levado bastante à frente essa parte, né?
A gente tem o Instagram, né, que é a Arca do Cerrado, o nome, né, @ a Arca do Cerrado. Inclusive tem a foto que eu postei ontem dessa primeira flor da catuaba, até que eu estava confirmando aqui a informação e realmente, alguns anos atrás, foi divulgado aqui em vários artigos científicos de que a catuaba está, inclusive, ameaçada de extinção, né. Então, mais ainda o valor dessa nossa primeira flor aí. Mas é isso. E também, assim, ó, aproveitando a oportunidade, né, para falar, não sei, a gente falou de várias coisas, mas também de visitas inusitadas, porque de animais diferentes, né, até um pouco por causa dessa característica que o Maurício estava falando, como essa área onde o jardim, né, o pomar está hoje, ela é entre prédios e alguns prédios de departamentos que tem os estacionamentos, ou às vezes gramados, assim, na frente, acaba que quem passa hoje lá realmente chama atenção o fato de que aquela vegetação ali, ela é muito diversificada, muito diferente do que está no entorno ali, né? E aí a gente fica muito feliz quando a gente recebe visita de bicho também, né? De gente e de bicho. Às vezes, né, ontem mesmo estava muito cheio de borboleta, várias borboletinhas diferentes, a gente vê beija-flores ali, o sabiá do campo, canarinho da terra, que vai ali visitar, alguns, né, comem realmente as sementes. E aí já apareceu um tapiti, né, pelo que a gente viu, é um pequeno coelhinho, vamos dizer assim, né, na época tinha uma menina, Carolina Gonçalves, que estava ajudando a gente, que ela é da biologia, e ela identificou como um tapiti, aquele coelhinho. A gente tirou uma foto meio de longe, assim, mas ele estava sempre por ali, e recentemente teve o tatu. Que tipo de tatu que é, Maurício?
É, eles chamam de tatu peba, né?
Era o tatu peba. Fez uma casinha ali no nosso jardim, a gente ficou super feliz que ele escolheu o pomar ali para fazer a casinha dele. Ah, o Maurício disse que até viu um casal, viu dois, né, provavelmente um casal. Teve uma estudante que estava passando ali, conseguiu tirar foto também. Eu ainda vou postar lá no Instagram, então. A gente costuma postar mesmo no Instagram essas, tanto visitas que a gente faz no Cerrado, né, no fragmento de Cerrado, como o Maurício falou, para essa coleta de sementes, para esse monitoramento aí das frutas e tal, quanto as próprias coisas bonitas que vão aparecendo no jardim ali.
É, então, e só complementando nessa, né, a Lara, que mantém esses perfis nas mídias aí, ela recebe muitas mensagens de pessoas de outras regiões aí do país, pessoas que trabalham com o Cerrado. Eu acredito que até de Brasília, não é, Lara? Eu gostaria até que você comentasse aí, tem pessoal de paisagismo ou não, eu estou errado.
Não, na verdade tem, essa que eu estava falando, eu também não tirei da minha cabeça, né, essa coisa da jardinagem natural é um movimento mesmo, até internacional, e que aqui no Brasil tem muito a Mariana Siqueira, né, que é uma arquiteta paisagista lá de Brasília, que é bem pioneira nesse aspecto, assim, de fazer projetos de paisagismo com o Cerrado. Então, essa coisa de observar a mudança das cores, né, tem uma época do ano que tá tudo menos verdinho, mas vai ter uma época que vai ficar tudo mais marronzinho e tudo bem, isso faz parte do jardim também. Ela que tem ajudado os clientes dela, as pessoas, né, por meio de palestras, ela inclusive deu uma palestra na Alemanha esse ano sobre tudo isso, sobre o quanto a gente poderia mudar esse olhar sobre o que é um jardim, né, e no caso trazer essa coisa do jardim do Cerrado mesmo. Tem uma moça também, esqueci o nome dela, infelizmente, agora, mas de Minas Gerais, que também faz esse trabalho. A gente teve até a visita de um casal mesmo de arquitetos, de uma cidade aqui do, não sei se é São José do Rio Preto, até a gente está tentando combinar deles voltarem para cá, que eles já vieram lá no começo também do projeto visitar a gente, acharam muito interessante também que eles também tentam fazer esse trabalho com paisagismo natural, que chama, né, com essas plantas nativas, assim. Aí, só uma observação é que eles têm, né, a gente teve a visita já de algumas pessoas, biólogos, estudiosos, que falaram assim, nossa, eu não conheço outro projeto parecido como esse de vocês, por causa da variedade mesmo de espécies, né, e aí a gente sempre ouve, né, sabe e acompanha também no Instagram o projeto deles, que chama o Jardim Luiz e Ribeiro, que é na Universidade de Brasília. Então, a princípio, de tudo que a gente viu até hoje, esses são os únicos dois jardins do Cerrado oficiais, vamos dizer assim, né, que é lá na Universidade de Brasília mesmo, que também é uma atividade de extensão, eles também têm, lá eles têm mais bolsistas, assim, né, que cuidam, e o nosso aqui.
Bacana, e é impressionante, né, eu mesma não sabia, né, de todo o processo que requer manter um jardim do Cerrado, né, o Maurício contando aí, né, falando sobre todas as etapas aí, é um desafio, né, é um desafio, e agora a Lara também explicando um pouco mais pra gente, e 2023, a todos que estão nos ouvindo aí, o Cerrado, esse ano, está completando 8 anos de existência, né? Então, agora já encaminhando para o finalzinho aqui, para as despedidas, né? A Lara já falou várias curiosidades aí sobre o Cerrado, né? Além das plantas em si. Quais as perspectivas de futuro que vocês têm para o projeto mesmo, né? 8 anos aí de existência, o projeto veio evoluindo, lá no início vocês nem imaginavam que fosse se tornar uma atividade de extensão, né? O que é super bacana. Então, quais aí as perspectivas para o futuro no projeto? E também já uma finalização, se vocês quiserem, a divulgação do projeto, enfim.
Bom, olha, nós realmente, você fez até essa pergunta, né, o que nós esperávamos, quando nós iniciamos o trabalho, nós não tínhamos noção aí do quanto que a gente poderia alcançar, né? E nem nós mesmos, né? Eu em particular, eu não tinha ideia do quão rico é essa região aqui da universidade em termos das espécies que ela guarda aqui escondida, né? A minha expectativa, então, em cima do que eu hoje em dia conheço, é que haja outros espaços aqui na universidade que nem esse. Mais ainda, que a universidade traga para cá, por conta das unidades responsáveis, né, algum tipo de plano para que a urbanização desse espaço coloque mais atenção em espécies que possam ser ornamentais aí, ao invés de colocar, sei lá, uma azaleia, que é uma espécie que não é nem do Brasil, isso aí é lá da Ásia também, coloque, por exemplo, o algodão do cerrado, né, ou a rosa do cerrado, ou outras espécies aí, e ao invés de colocar grama, eventualmente ornamente com alguma espécie do cerrado, tipo esse barba de bode, que é muito lindo, todo mundo comenta. Então, são duas observações de expectativa. Agora, a respeito do projeto em si, porque isso que eu falei é algo que vai além do projeto, que eu gostaria que a universidade, vamos dizer assim, se tornasse, né? Agora, com respeito ao projeto, poxa, ainda eu fico até com pena, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir trazer toda a beleza e a riqueza que existe aí no fragmento cerrado para cá. Olha, recentemente, eu e a Lara encontramos uma espécie de orquídea de chão, aqui escondida. Existem outras orquídeas, né? Existem, eu pelo menos vejo aqui no quanto eu visito aí o fragmento do cerrado, umas três espécies. E uma delas a gente viu aqui, é muito raro, eu estou falando assim pela raridade. Outras eu já vi em várias, existem várias árvores aí, já vi uma espécie de orquídea pequena, né, muito bonita. Já vi umas orquídeas maiores aí também em alguns lugares. Mas o que a gente viu aí foi uma orquídea de chão, muito rara. E a gente pegou a semente, só para pegar aquela semente ali, foram 6 meses. E a semente de orquídea é um pó, né? Eu não saberia nem dizer um exemplo, imagina uma farinha, né? É tipo uma farinha a semente de orquídea. Quem cuida de orquídea sabe que aquilo ali é quase que um laboratório, né? A Lara pode comentar a respeito um pouco do contato que ela teve aí com o pessoal que planta orquídeas, né? Mas é muito raro, e existem muitas espécies que nós não conseguimos trazer para cá, porque a gente nem viu as sementes, nem fruta. Uma espécie muito, muito difícil aí vai ser a melancia do cerrado. A gente conhece vários lugares que ela tem, na verdade não imagine uma melancia dessa de supermercado, imagine uma melancia do tamanho de uma laranja. Vai ser uma laranja, sei lá, uma laranja pera. É o tamanho dessa fruta. E ela realmente é uma trepadeira que nem a... Não é bem uma trepadeira, é uma rama, né? Você alastra pelo chão, que nem uma melancia, mas nunca vi, já via flor, ela florir, nunca vi o fruto. É outra espécie muito interessante que nós gostaríamos de trazer para cá, mas nós também nunca tivemos sorte de ver uma fruta aí. Mas ela está presente aí, essa planta. Tá? Existem outras ramas, né, de chão muito bonitas, da flores aí, que nós não conseguimos trazer. Existe uma espécie que a gente chama de tulipa. A Lara, eu acho que tem um nome melhor para essa planta, mas eu só conheço tulipa. Nós também vemos a flor, é muito bonita, é uma flor grande. Nós nunca vimos ela frutificar. Então, existem muitos dessas expectativas. Poxa, olha só, será que nós vamos conseguir trazer para cá essas plantas? A gente visita aí muitas vezes o fragmento de Cerrado e gostaríamos de trazer para cá. E pode ser que, poxa, ao longo dos anos a gente perca espécies aí, né? Por exemplo, teve uma espécie de uma flor muito branca, muito bonita.
Acho que deu uma travada, né? Mas eu acho que eu sei de qual espécie que ele está falando, que fica ali na beira de um acero, que ficava num subbosque do eucalipto. Porque aqui, para quem não conhece também, né, que está ouvindo a gente... Ah, desculpa, Maurício, aqui você deu uma travada, eu estou continuando aqui o assunto da flor branca, enfim. Só para dizer que a gente estava monitorando, tentando, quem sabe, né, pegar a semente dela. Mas é isso, ela foi meio que desaparecendo. É, houve um corte recente de eucaliptos por causa, inclusive, de um incêndio que ocorreu aqui na área, né? E aí... essa espécie a gente acha que perdeu para sempre, porque ela era o único lugar de todo o fragmento de, né, que a gente vem visitando há tantos anos que a gente via ela. Então, a gente sempre passa ali com a esperança, será que ela rebrotou? Né? Como a gente falou, tem uma grande capacidade de rebrota, mas meio com a esperança cada vez diminuindo, infelizmente.
É, isso aconteceu com essa flor branca e aconteceu também. Isso é o que a gente conhece, a gente não está afirmando que só tem esse indivíduo e ela acabou. Isso é o que a gente conhece de todos os anos que a gente visita, nunca nós vimos em outro lugar, né? Existem outras espécies aí que a gente também só vê num único lugar. E se aquilo ali acabar, acabou no fragmento, né? Então, outra expectativa que nós gostaríamos de ver é justamente isso, né? Poxa, será que aqui a universidade consegue montar um projeto um pouco mais de robustez e faça com que algumas dessas espécies ou a área do fragmento em si possa ser cuidada no sentido de retirar a braquiária, cuidado com que não tenha mais espécies invasoras ou que realmente faça uma catalogação dessas espécies que são mais raras. Porque existem algumas espécies aí, por exemplo, o algodão do Cerrado. Ela não é tão rara no fragmento, aparece com bastante frequência. Mas existem outras que são muito raras, existe uma certa dificuldade de você observar. Talvez seja o caso da gente aumentar a frequência dessa população, dessas espécies aí. Então é outra expectativa que a gente tem a respeito da influência que esse projeto Arca do Cerrado poderia ter na universidade em si, né, para o desenvolvimento dos fragmentos. Isso é a parte aí, sei lá, eu coloco aqui, não sei se a Lara gostaria de colocar mais a respeito dessas expectativas. Diga aí, Lara, não sei.
Não, são as mesmas, né, como a gente sempre tem falado nesse programa todo, como a gente tem esse objetivo principal de chamar a atenção das pessoas para essas belezas do Cerrado, então tudo que a gente faz, o que a gente espera é que vá tudo para esse resultado, né, de uma valorização de todos, da comunidade externa, da comunidade interna, da administração da universidade, sempre esse interesse realmente pela valorização e preservação do Cerrado, né, então tudo que a gente faz é para isso e a gente espera que tudo caminhe para isso, né, para a valorização desse fragmento. Acho que já vou até, assim, então, entrar também nos convites, né, nessa coisa, nos avisos finais, assim, eu usei e deixar realmente convite para quem quiser participar, como eu falei, é uma atividade de extensão, de maneira que tanto estudantes podem participar, e aí eles têm direito a certificado, inclusive os alunos da graduação, né, podem usar as horas que eles dedicarem ao projeto como horas de atividade de extensão, né, isso entra também no currículo. Quanto uma participação mais informal também, né, uma visita mesmo quando der, um final de semana, geralmente a gente vai lá aos sábados à tarde, porque tem tanto esse movimento todo que a gente já falou, quanto até mesmo o controle de né, capim exótico ali que sempre vem, né, com vento, com passarinho e tal, então a gente está sempre ali fazendo essa manutenção também da área. Quem passa ali do lado não vai achar talvez com cara de jardim por causa disso, o chão não é uma graminha, ou né, ele tem um capinzinho, um matinho ali, porque, como a gente falou, tem uma característica específica do Cerrado e a maneira como a gente lida ali, mas a gente tem que fazer o controle, senão o mato ruim, que a gente chama, né, porque ele é exótico, ele é invasor, aí ele toma conta e, né, vai brigando ali com as plantas, então a gente tem que fazer essa manutenção e aí todos são convidados para participar. ou eventualmente pôr a mão na massa mesmo, né? A gente tem os materiais que a gente traz dentro de casa, inchada, essas coisas, ou só fazer visita mesmo, tirar foto. Então, o espaço é bem aberto para isso mesmo, o pessoal curtir como quiser. Tanto alunos, quanto o pessoal da comunidade externa mesmo, e eventualmente mesmo, a gente sempre está aberto para parcerias com professores mesmo, da própria biologia, de repente levar os alunos que estão estudando botânica, essa coisa da identificação das plantas, tudo mais, a gente está aberto para que seja interessante e útil também para todo mundo na comunidade e fora dela.
Perfeito, perfeito. Então fica aí, pessoal, o convite da Lara e do Maurício para a visita na Arca do Cerrado. Lembrando só, novamente, que eles têm o Instagram, @arcadocerrado, tá? Vocês podem estar conferindo, tem várias fotos das espécies que eles plantam lá, que eles cultivam. E só agradecendo, Maurício, Lara, muitíssimo obrigado por aceitarem nosso convite. Foi um papo muito legal, tenho certeza que vai enriquecer aí muita gente, vai agregar bastante aí para todos os nossos ouvintes do podcast. Então, muito obrigada. Vocês podem só se despedir. Obrigada também ao Edu. E a gente fica por aqui hoje.
Nós que agradecemos, né, Vini, esse podcast, oportunidade de divulgar tanto o projeto e trocar esse conhecimento, falar a respeito de como que é o nosso trabalho, os desafios e expectativas. Muito obrigado.
Obrigada, pessoal. Obrigada aos ouvintes. Façam contato aí com a gente. Estamos por aqui.
Então, eu quero também agradecer o pessoal, gente. Obrigado por vocês terem participado. Foi muito bom a entrevista de hoje. E é isso. A gente espera que vocês gostem do nosso programa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato ali pelo Instagram da Trilha, Trilha da Natureza UFSCar, ou pelo e-mail, trilhadanaturezaufscar@ufscar.br. Agradecer ao INE também pela ajuda aqui no podcast, pelas entrevistas, pessoal. Então é isso, gente. Até o próximo programa.